Olá, esta é a edição número 116 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. SCAF coordena reunião com diversos setores produtivos e defende diálogo em torno da reforma que trata do imposto de renda. Resíduo sólido reutilizável e reciclável é um bem econômico que gera trabalho e renda. Fiesp promove live para discutir Julho Amarelo, mês de combate às hepatites virais.
Relações institucionais.
O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo SCAF, coordenou uma reunião virtual com aproximadamente 100 representantes de diversos setores produtivos no dia 21 de julho. O deputado federal Celso Sabino, relator do projeto de lei 2337 de 2021, que trata da reforma do imposto de renda para pessoas físicas, jurídicas e investimentos, participou do encontro e explicou o texto substitutivo. Também esteve presente o deputado federal Marco Bertaioli. Após a reunião, SCAF falou com a imprensa e defendeu um amplo diálogo sobre o assunto.
Sempre o diálogo é positivo. O que o deputado veio hoje fazer aqui conosco é dialogar, é apresentar as ideias, apresentar o que aprimorou já no projeto, ouvir novas ideias e tal. É alguma coisa que está em fase de construção. Nada está no final da história. Eu diria que está no início da história. Uma reforma dessa tem que ser muito bem discutida para não penalizar a nenhum segmento da economia brasileira.
SCAF complementou.
Lógico que o Brasil precisa ter uma reforma tributária, precisa ter mais agilidade, menos burocracia, custar menos produzir e trabalhar no Brasil. Isso não é a menor dúvida. Mas o momento de escassez é um momento perigoso para uma reforma tributária. E nós sabemos que há escassez e recursos. Então há uma preocupação muito grande nossa para em momento nenhum haver aumento de carga tributária. Isso é fundamental, é princípio básico.
O relator Celso Sabino citou na coletiva de imprensa uma das ideias apresentadas pela Fiesp durante a reunião.
Hoje também recebemos uma importante sugestão aqui na Fiesp, que foi a questão dos lucros e dividendos distribuídos por micro e pequenas empresas a pessoas da mesma família. Então nós já estamos levando também essa sugestão aqui da Fiesp, vamos discutir com os nossos consultores legislativos, com o governo, com os deputados, para aprimorar esse texto no âmbito da Câmara dos Deputados.
Em relação à alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, o relator destacou.
Pretendemos reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 2,5%, fazendo com que fique, já a partir do ano de 2023, por ano, mais de R$ 98 bilhões de reais à disposição dos empreendedores, desonerando o capital produtivo e promovendo uma redução efetiva e líquida da carga tributária de 30 bilhões de reais. A gente entende que esses recursos vão poder ser multiplicados nas mãos dos empreendedores. Ao invés de estar nas mãos dos governos, a gente entende que 98 bilhões de reais a mais nas empresas, à disposição das fábricas, dos novos negócios, dos empreendedores, vão proporcionar um forte desenvolvimento econômico no país.
O substitutivo do relator prevê reduzir a alíquota básica de 15% para 2,5% e manter o adicional de 10% para o lucro mensal acima de R$ 20 mil. Reais. Em termos práticos, isso significa reduzir a alíquota de 25% para 12,5%.
Desenvolvimento sustentável.
Países desenvolvidos não jogam tanto dinheiro no lixo como, infelizmente, acontece no Brasil. E o que é jogar dinheiro no lixo? É mandar para aterros sanitários ou mesmo para lixões materiais que podem ser reciclados, materiais que possam ser recuperados e reinseridos em cadeias produtivas. A análise foi feita pelo presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, Eduardo San Martín, que informou que o assunto vai ser debatido numa live com o tema Reciclagem. Resíduos sólidos têm valor, no dia 27 de julho, às 9 da manhã.
O nosso objetivo é debater os obstáculos para que eles possam ser superados e nós possamos, num dia que esperamos que seja o mais breve, reinserir nas nossas cadeias produtivas aquilo que hoje é jogado no lixo. Ou seja, diminuirmos muito o dinheiro que jogamos no lixo.
Empreendedorismo.
67% das micro, pequenas e médias empresas precisam de dinheiro para aplicar em capital de giro. É o que aponta a nova edição do Feirão de Crédito Digital da Fiesp e do Ciesp. Ainda segundo o levantamento, 28% querem fazer investimentos e 5% desejam renegociar as dívidas. No total, 199 empresas aderiram ao feirão e solicitaram R$ 157 milhões aos bancos. Silvio Gomide, diretor titular do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera Fiesp, explica por que o empreendedor precisa tomar dinheiro para aumentar seu capital de giro.
Para poder entender isso de uma forma completa, nós temos que voltar ao ano passado, onde o empreendedor ele não sabia qual seria o tamanho da crise, por quanto tempo duraria a pandemia. E esses empreendedores, eles tomaram o recurso do ano passado, tornaram o recurso esperando uma melhora mais rápida do que de fato aconteceu, e boa parte do dinheiro tomado no ano passado serviu para cuidar do rombo aí das vendas durante o ano de 2020, o começo de 21. Um outro ponto também é o empreendedor, ele tá vendo, infelizmente, a projeção de aumento de juro para frente. Então, se o empreendedor conseguir tomar um juro mais baixo hoje, sem dúvida nenhuma, para o negócio dele vai ser menor.
Outro resultado da pesquisa que merece destaque é que do total de inscritos, quase 86% são micro e pequenas empresas e 14,1% são médias.
Saúde.
Julho amarelo é o mês de combate às hepatites virais. A doença atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Para discutir o assunto, a Fiesp promove uma live no dia 28 de julho, às 15h30, com Isaac Altiques, diretor da Associação Paulista para o Estudo do Fígado e médico da gastroenterologia e hepatologia do Hospital Santa Catarina, que fica na capital paulista.
Então, a abordagem e a mensagem principal é a prevenção. A prevenção, no caso da vacina, das hepatites que tem vacina, a prevenção com os cuidados de sexo seguro, desses materiais contaminantes e, principalmente, para que todos façam a busca ativa. Então, que os médicos peçam exame e que os pacientes peçam a seus médicos para pedirem exames.
A entrevista completa com o médico Isaac Altiques, que também fala sobre os sintomas, tratamentos e prevenção das hepatites virais, está no site fiesp.com.br. E para participar da live, basta se inscrever no site fiesp.com.br/agenda. É de graça.
Esporte.
Ano Olímpico remete a atletas de alto rendimento em várias modalidades esportivas. Cada um deles tem uma história para contar sobre o início da carreira. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 7 atletas do SESI São Paulo vão representar o Brasil em 4 modalidades. Um deles, o velocista Felipe Bardi, de 22 anos, estudou no SESI de Piracicaba e começou sua trajetória rumo às Olimpíadas no PAF, o Programa Atleta do Futuro, que promove formação e cultura esportiva em mais de 20 modalidades. Tudo é oferecido gratuitamente para crianças e jovens que estudam e são usuários do SESI, para os filhos de beneficiários da indústria e para a comunidade em geral. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo SESI São Paulo. Paulo Scaff, presidente da Fiesp do SESI São Paulo, explica como funciona o programa.
Nós utilizamos as instalações que existem de esporte nos municípios, utilizamos essas instalações e formamos com a metodologia do SESI, formamos professores dos municípios, das prefeituras, para difundir o esporte. Uma cidade que tem uma boa pista de atletismo, nós fazemos na modalidade de atletismo. Uma cidade que tem uma bela piscina, então natação, polo aquático. Uma cidade que tem um campo de futebol, no futebol. Enfim, nós temos várias, são mais que 20 modalidades, que o SESI coloca a metodologia dele, uniformiza as crianças com o uniforme do SESI, em vez das crianças estarem na rua naquele contraperíodo das aulas, ficam praticando praticando esporte ou dentro das instalações do SESI ou nas instalações que existem dos municípios, muitas vezes instalações ociosas que são ocupadas.
Ao promover formação esportiva, o SESI São Paulo permite que os alunos aprendam diferentes modalidades, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária. SCAF informa quantas crianças e jovens passaram pelo PAF nos últimos 5 anos.
180 mil crianças de 6 a 17 anos que não são alunos do SESI praticam esporte com a metodologia do SESI, com a supervisão do SESI, a camiseta do SESI em várias regiões.
Felipe Bardi, que já está no Japão para disputar os Jogos Olímpicos, é um exemplo prático da formação do atleta dentro da escola. O velocista do SESI São Paulo assegura que a equipe brasileira do revezamento 4 por 100 metros masculino tem chances reais de medalha em Tóquio.
O revezamento ainda está mais evidente, né, que a gente tem toda a chance de chegar nessa medalha. Não só chegar no bronze, na prata, mas na medalha de ouro. O time está muito bem, todo mundo está correndo bem. As passagens, né, de bastão estão melhor ainda. Né, então acredito que a gente tem grandes chances aí de trazer o ouro para o Brasil.
O time brasileiro do revezamento masculino compete no dia 4 de agosto. Bardi também vai disputar a prova individual dos 100 metros rasos.
Cultura.
As inscrições para o curso Orquestrando São Paulo terminam no dia 29 de agosto. Os maestros interessados em aprimoramento técnico e artístico podem se inscrever no site orquestrando.sesesp.org.br. O curso é gratuito, totalmente online e de curta duração. O projeto é uma iniciativa do SESI São Paulo e tem a coordenação artística do maestro João Carlos Martins, principal nome da música erudita brasileira atualmente.
Um projeto que une comunidades, une cidades, porque a música une nações, povos, e a música, eu sempre digo, é como se fosse a régua do mundo. Porque se uma organização vai bem, todo mundo diz que aquela organização funciona como uma orquestra. Orquestrando São Paulo é uma forma de fazer com que os maestros locais das pequenas cidades assumam a sua posição diante da sociedade.
Os nomes dos maestros selecionados para o Orquestrando São Paulo serão divulgados no dia 30 de julho. As aulas começam em 9 de agosto e vão até o dia 12 de novembro. Esse foi o FiespCast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!